Senhoras e Srs. Deputados, caros colegas, estamos em condições de iniciar esta nossa reunião. A reunião que tem como agenda, como é de conhecimento, a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida, para fazer um balanço das incidências e dos trabalhos desenvolvidos durante a época dos incêndios florestais. Muito agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado, saúdo também a presença do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Sr. Comandante Operacional. E, de acordo com o que tínhamos mais ou menos consensualizado, utilizaríamos uma grelha que concederia de imediato ao Sr. Secretário de Estado cerca de 10, 12 minutos para fazer uma apresentação inicial, 5 minutos a cada grupo parlamentar com respostas intervaladas pelo Sr. Secretário de Estado às questões que forem colocadas e, na eventualidade, se entender necessário, poderíamos recorrer a uma segunda ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar, feitos de forma sequencial com uma resposta final do Sr. Secretário de Estado. Concordam? Não há discordâncias em relação a esta proposta? Então está definida e aceita esta metodologia. Vamos então dar início à reunião. Eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado João Almeida para fazer a apresentação que entenda conveniente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos mais um ano nesta comissão, depois de termos estado, antes do início da época de incêndios, a fazer a apresentação do dispositivo, já com o Sr. Presidente da Autoridade e com o Sr. Comandante Operacional Nacional também, a fazer o balanço desse dispositivo, sabendo que este ano era um ano sempre especial por suceder ao ano tão difícil quanto o passado e em que também incorporávamos uma série de propostas concretas que foram feitas pelo Parlamento, depois de um trabalho muito importante que este Parlamento fez na sequência da época anterior, do ano passado, e do relatório que o Grupo de Trabalho, relatório que foi elaborado pelo Sr. Deputado Miguel Freitas e que tinha, de facto, quer a reflexão, quer as propostas relativas ao que aconteceu o ano passado e que, em muitos casos, foram incorporados este ano. Como é sabido, este slide é exatamente o mesmo slide igual àquele que foi apresentado quando aqui viemos antes da época de incêndios. A prioridade foi prioridade máxima, acima de qualquer outra, eleita foi a segurança das forças. Nós dissemos que responderíamos e hoje responderemos por área ardida e por ignições, mas que a prioridade máxima era a segurança das forças. Na análise daquilo que é a consequência direta dessa segurança das forças, obviamente já falaremos, isto tem que ser relativizado em relação ao ano que enfrentámos, e os anos não são todos iguais em termos de incidências no terreno, e portanto relativizando, mas fazendo uma análise neste caso completamente objetiva, nós tivemos 123 feridos bombeiros este ano, ao longo de todas as fases, a generalidade deles, a quase totalidade de feridos leves. Tivemos um único caso um pouco mais complexo que obrigou a um internamento mais prolongado, mas que felizmente também evoluiu positivamente e que também se resolveu com o restabelecimento total do bombeiro em causa. Tivemos apenas 17 feridos civis. Obviamente que a comparação com o ano passado carece até de realismo, porque são dois anos completamente diferentes, mas temos algo que é muito relevante. Se o mais importante na segurança das forças é nós preservarmos vidas humanas, o facto de não termos tido nenhuma morte durante este dispositivo é significativo, porque isso nunca tinha acontecido desde 2000 e até antes, mesmo em anos com severidade idêntica à deste ano e com áreas ardidas, até anos com áreas ardidas menores, um ano com uma área ardida menor que este ano e dois anos com um número de ocorrências muito semelhantes ao deste ano. Estamos a falar de 2007 e 2008 e em ambos esses anos morreram 3 bombeiros, o que felizmente este ano não aconteceu com nenhum. Como sabiam também, isto é um pouco recapitular aquilo que tínhamos apresentado, houve uma aposta na formação e no treino operacional. A parte da formação passou muito pela revisão do plano estratégico da Escola Nacional de Bombeiros. Aquilo que eu daria mais ênfase destes pontos é a questão da descentralização dos módulos com uma área que não é sequer uma área dos incêndios florestais, a formação em socorro pré-hospitalar, que já foi completamente descentralizado, mas onde a descentralização é muito importante, porque os bombeiros que desempenham estas missões têm naturalmente dificuldade de se deslocar e se a formação continuasse a ser tão centralizada, teriam mais dificuldade em participar, o mesmo acontecendo com o curso de tripulante de ambulância de socorro. Quanto à questão de incêndios florestais, como foi dito também, foi ao nível da formação, principalmente ao nível de comandamento e desfia de grupos, intensificada a formação, diversificada, foram realizados vários cursos, conforme já tinha inclusivamente sido aqui apresentado antes da época de incêndios. No treino operacional, e aí o Sr. Comandante Operacional Nacional teve o papel decisivo, definir esse plano de treino para este ano, foram realizadas 179 ações, com 4.563 operacionais envolvidos, apostando nas áreas de maior fragilidade. Houve várias ações, por exemplo, com a utilização de máquinas de rasto, de meios mecânicos, de meios manuais, em termos daquilo que é o trabalho de abertura de faixas de gestão e de todo um trabalho, quer de prevenção, quer mesmo do ponto de vista operacional durante os incêndios. Houve também o treino operacional no âmbito do Plano Lira, como noutros anos, e foram realizadas, isso também já tinha sido aqui dito, as sessões técnicas ao nível distrital com uma sessão final a nível nacional, e foram distribuídos os 32.500 guias a todos os intervenientes, com todas as medidas de segurança e de protocolo para a proteção dos bombeiros. Quanto às questões concretas do DECIF, tivemos em termos de empenhamento terrestre 2.200 equipas, 2.027 veículos, 9.697 operacionais. Em termos de equipas foram mais 50, como estava anunciado, do que no ano anterior, o que correspondeu a mais 250 bombeiros também, passámos de 3.564 para 3.814. Em termos de meios aéreos, são os 4 meios aéreos a mais em relação ao dispositivo do ano anterior, o que tem a ver com uma frota com uma parelha de Firebus a mais em relação às duas que já tínhamos, e uma parelha de Canadair que não tínhamos e tivemos no dispositivo deste ano, o que se revelou em muitos casos decisivo, e isso depois, se quiserem em pormenor, poderá o Sr. Comandante Operacional Nacional também falar sobre esse impacto. A nível de inoperacionalidades, foram residuais durante este dispositivo. Tivemos, à exceção de um dos CAMOV que teve inoperacional durante todo o período, mas nas restantes aeronaves, quer as próprias, quer as locadas, o nível de operacionalidade foi quase de 100%. Naturalmente que o nível de execução dos contratos foi muito mais baixo do que aquilo que é normal. Felizmente, a maioria dos contratos permite-nos uma gestão plurianual e, portanto, poderemos compensar não só parte daquilo que foi o uso excessivo o ano passado, como também acumular horas para utilização durante os próximos anos. No que diz respeito à severidade, é indiscutível que, do ponto de vista meteorológico, nós tivemos um ano atípico. Tão atípico como o ano 2013, convém dizer. Embora em sentido oposto, os anos atípicos do ponto de vista meteorológico não são só aqueles em que chove mais ou em que temos temperaturas menos altas ou ventos menos fortes do que noutros anos. Também quando temos temperaturas acima da média, ventos acima da média e a concentração em curtos períodos de tempo dessa severidade meteorológica, isso também é excepcional. E, portanto, aquilo que nós observamos aqui é que o ano 2014 foi semelhante, embora abaixo em termos de severidade no final da época de incêndios, do que 2002, e teve características relativamente próximas com 2007 e 2008. 2007 e 2008 foram anos que, quer em área ardida, quer em ocorrências, foram também semelhantes a este ano. 2002 registou substancialmente mais ocorrências e área ardida, apesar de a severidade ter sido semelhante. Quanto ao período compreendido, nós abrangemos aqui até 27 de outubro, porque, como sabem, nos últimos dias tem havido, apesar de tudo, algumas ocorrências, são já depois de 15 de outubro, mas num ano como este podiam ter algum peso e, portanto, preferimos não limitar a 15 de outubro e trazer os dados até segunda-feira, dia 27. Tivemos 7.186 ocorrências, é o valor mais baixo do decénio e corresponde a menos 65% da média do decénio. É também o valor mais baixo dos últimos 25 anos. Tem peso aqui também o facto de serem menos 63% do que no ano anterior e de 85%, isso é que eu queria salientar, 85% serem fugazes. Isto tem também, é muito importante na análise estatística que se faz desta matéria. Em todos os anos, não só neste, mas 85% destas ocorrências tiveram uma área ardida inferior a 1 hectare. E, portanto, o tratamento estatístico não pode deixar de autonomizar as ocorrências e autonomizar os fogachos, porque senão temos indicadores muito enganadores daquilo que é a realidade que se verifica no terreno. Também não é estranho, como noutros anos, agosto foi o mês que registou mais ocorrências e tivemos uma média de 40 ocorrências dia, o que obviamente é muito abaixo até daquilo que era a capacidade de resposta do dispositivo e, portanto, tivemos uma média e não tivemos, esta média foi relativamente distribuída ao longo de todo o período, portanto, não é sequer uma média que resulte de períodos de muita baixa e outros períodos de maior severidade, foi relativamente distribuída, foram poucos os dias em que tivemos uma concentração de ocorrências muito maior do que esta. Também não é estranho, o Porto foi o distrito que registou maior número de ocorrências. Em termos de gráfico, isto traduz exatamente esta realidade. Em número de ocorrências, bastante abaixo de qualquer um dos outros anos do decénio e cerca de um terço daquilo que é a média do decénio. Também a nível de meses, tirando aqui o facto de em março termos tido um número, aliás, em maio temos tido um número de ocorrências superior àquela que é a média do decénio, todas as outras estão coerentes com aquilo que foi a realidade deste ano. Verificamos também algo que é normal, o número de ignições variou na mesma razão do índice do risco de incêndio, portanto os períodos em que o risco de incêndio foi mais alto tiveram maior número de ignições, onde, quando foi mais baixo também reduziu-se, portanto não identificamos aqui nenhum fator que mereça uma análise autónoma, o número de ignições acompanhou aquilo que foi a evolução também do índice do risco de incêndio. Na distribuição nacional, o litoral norte, como sempre, teve ao longo das várias fases a maior concentração das ignições, sendo que a única fase em que o Distrito de Lisboa ultrapassou o Distrito do Porto foi a fase Delta, com 63 contra 47 ocorrências. Ainda assim, são muito poucas ocorrências para ter relevância estatística. Dir-se-ia que não houve uma alteração daquilo que é normal em termos da concentração de ocorrências nos distritos onde normalmente isso já acontece, principalmente o Distrito do Porto e outros distritos do norte litoral. Ao nível da... Aqui sim, há uma alteração substancial das ocorrências por período. Ao contrário do ano passado, quando tínhamos tido mais de 50%, ou seja, 60% das ignições, tinham sido ignições noturnas, ocorridas entre as 8 e as 7 da manhã, este ano, felizmente, 71%, portanto há uma inversão total, 71% foram diurnas e apenas 29% noturnas. Haverá aqui também indiscutivelmente influência das condições meteorológicas, mas não apenas disso também. Houve uma aposta principalmente ao nível de fiscalização, de patrulhamento no período noturno em áreas de risco previamente identificadas, isso foi articulado com as forças de segurança, como aqui foi anunciado também, principalmente com a GNR, e houve também ao nível das detenções, nós não temos ainda esses dados fechados, mas também algumas detenções que foram feitas de imediato e que temos ideia que podem ter influído na redução destas ignições noturnas. Quanto aos reacendimentos, é um dado muito importante também, a redução significativa, mesmo comparando com 2007 e 2008. Nós nunca tínhamos tido um nível tão baixo de reacendimentos, o que também aponta para uma maior eficiência do dispositivo. Também tem a ver naturalmente com as condições meteorológicas. As condições meteorológicas mais severas potenciam muito mais os reacendimentos do que aquilo que aconteceu este ano, mas com condições de severidade idênticas em 2007 e 2008, nós tivemos um número superior de reacendimentos. Quanto à área ardida, tivemos 19.867 hectares de área ardida entre 1 de janeiro e 27 de outubro, é o segundo valor mais baixo dos últimos 35 anos, apenas suplantado por 2008, que teve 15.501 hectares ardidos, é menos 86% da área ardida o ano passado e menos 80% da média do decénio. Também, agosto foi o mês com maior área ardida e aqui, apesar do número de ignições do Porto ser tradicionalmente o maior, em termos de área ardida não é, tradicionalmente também não é, o distrito com maior área ardida este ano foi o distrito da Guarda, com 5.222 hectares, o que representa mais de um quarto da área ardida total e que teve a ver ali com um período de dois dias em que três ocorrências justificaram quase a totalidade desta área ardida e lá está, foi um dos casos em que o autor desta foram em qualquer um deles origem criminosa e que o autor foi detido em flagrante, se não estou em erro, num deles, e portanto era um fenómeno que foi localizado e que infelizmente teve como consequência esta área ardida, e não teve pior porque se conseguiu deter o autor. Em termos da área ardida, como vemos também, estamos a falar próximo de 2007 e de 2008 e bastante abaixo da média do decénio. A nível da distribuição pelos meses, idênticos a anos anteriores. Aqui maio também volta a estar um pouco acima da média. Foi o único mês que fugiu ao padrão este ano. Em termos de grandes incêndios, registaram-se 29, aliás, e que afetaram 11.539 hectares, ou seja, cerca de 60% do total da área ardida foi nestes 29 grandes incêndios. O maior de todos ocorreu em Nisa. Aqui sim foi o período mais crítico do dispositivo deste ano, porque ocorreu ao mesmo tempo que tínhamos também uma ocorrência grave na Pampilhosa da Serra, está aliás aqui referida, se não estou em erro foi no mesmo dia, 25 de agosto, em que tivemos simultaneamente o incêndio que acabou por ter a maior área ardida, simultaneamente com o incêndio que mobilizou mais meios, e portanto aí concentrou-se o pico do dispositivo deste ano, nesse dia 25 de agosto, com o incêndio em Nisa com 2.268 hectares e o incêndio da Pampilhosa da Serra, que teve 916 operacionais e 16 meios aéreos, o que de facto é uma capacidade de mobilização de meios aéreos muito significativa. Se não estou em erro, nesta altura chegou a estar ao mesmo tempo, para além de helicópteros, chegaram a estar 2 Canadairs e 4 Firebus a atuar ao mesmo tempo, se não estou em erro, estou a citar de memória, no incêndio da Pampilhosa da Serra, o que obviamente é uma capacidade de mobilização de meios aéreos que só é possível num ano como este e com uma concentração de ocorrências como a deste ano. Se houvesse uma maior dispersão de ocorrências, isso não teria sido possível. É bom que tenhamos também essa noção. Os indicadores operacionais de desempenho registam também uma melhoria generalizada. Conseguimos aqui ganhar tempo no despacho do primeiro meio, na saída, na chegada ao local e na resolução. O da resolução é o mais relevante também, é onde a redução é mais significativa, e aqui eu quero também sempre relativizar em relação ao ano que tivemos. Obviamente que esta melhoria aconteceria provavelmente na mesma em relação à primeira resolução, mas nos outros também tem a ver com a pressão que é criada sobre o dispositivo, e que com menor pressão sobre o dispositivo, naturalmente que a sua capacidade de resposta melhora. Isso é ainda mais evidente aqui nesta segunda página, com estes dois quadros que dizem respeito aos meios aéreos, primeiro no ataque inicial e depois no ataque ampliado, onde naturalmente também se conseguiram melhorias importantes. Aqui no ataque inicial, o essencial é na eficácia do meio aéreo e também na eficácia global. Chama a atenção para isto. Nós já o ano passado, com um ano muito difícil, tínhamos tido níveis de eficácia em ataque inicial superiores a 90%, este ano conseguimos ter superiores a 95%. Portanto, temos hoje em dia, comparando dois anos que são muito diferentes do ponto de vista meteorológico, nós podemos dizer que a eficácia do ataque inicial dos nossos meios aéreos, hoje em dia no dispositivo, está claramente num nível satisfatório, acima de 95% num ano de menor severidade e acima de 90% num ano de maior severidade. Quanto às missões de ataque ampliado, os níveis são também muito, muito interessantes, dos médios de 62,2 e dos pesados 68,6, é um nível também, quando estamos já a falar de ataque ampliado, obviamente não é comparável com o ataque inicial, estamos a falar de uma eficácia também muito interessante. Isto foi a cobertura nacional dos meios aéreos. Aqui estão do lado esquerdo os de ataque inicial, do lado direito o ataque ampliado. Obviamente que durante o dispositivo, em função das necessidades operacionais, houve alguns deslocamentos que foram feitos de meios de umas localizações para outras, para responder àquilo que era a evolução da situação. Aqui temos outro ponto muito importante que tem a ver com a questão da despesa. Nós o ano passado tivemos o pico das despesas extraordinárias e tínhamos tido uma evolução desde 2011 sempre ascendente nas despesas extraordinárias. Este ano vimos abaixo de qualquer um dos últimos anos. Nós só temos fechado, como é óbvio, até agosto, mas até agosto temos um nível de 2.751.000 euros para um orçamento de 8 milhões e para um gasto do ano passado de 15 milhões. Portanto, ficaremos muito abaixo daquilo que foi o ano passado e muito abaixo também daquilo que estava orçamentado. Significativo é também dizer que, como introduzimos este ano o pagamento mensal destas despesas, destes 2.751.000, se não estou em erro, cerca de 2 milhões e meio estão pagos já neste momento. Os restantes 200 mil aguardam faturas para serem também pagos, mas, portanto, para além da importância da redução da despesa, é também do pagamento às corporações, que foi feito mensalmente como estava previsto e que permite que a esmagadora maioria das despesas estejam já neste momento pagas às corporações. A incorporação de algumas das recomendações da Assembleia da República, o novo regulamento de fogo técnico que esteve já em plena aplicação também durante o dispositivo deste ano, a introdução e aplicação das coimas que estavam na alçada das câmaras municipais e a sua transferência para a Secretaria-Geral do MAI, a revisão da Lei de Bases da Proteção Civil, que está em curso e entrará no Parlamento até ao final deste ano. Teremos amanhã uma reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil e estamos já nos passos finais. A esmagadora maioria das entidades já elaborou o seu parecer e, portanto, será possível trabalharmos a proposta de lei para depois apresentar aqui. A Lei de Financiamento das Associações Humanitárias já está concluída naquilo que diz respeito ao financiamento pela Administração Central, através de um acordo entre a Secretaria de Estado e a Liga de Bombeiros Portugueses, e iniciará sexta-feira a negociação do segundo pilar, que diz respeito às autarquias, com a negociação entre a Secretaria de Estado, a Liga de Bombeiros Portugueses e a Associação Nacional de Municípios. Portanto, iniciaremos sexta-feira esse segundo pilar, também dará entrada até ao final do ano neste Parlamento. Depois, o acionamento imediato de um elemento de comando após o destacamento de meios para a ocorrência, o planeamento logístico do repouso, a cooperação com as Forças Armadas e o empenho de máquinas de rastro, que foi muito importante também este ano, e conseguimos aumentar também o número de máquinas de rastro a empenhar, o novo plano da escola, já tinha sido referido, as ações de treino operacional, a fiscalização da atividade dos corpos de bombeiros. É de salientar também que, por iniciativa do Sr. Presidente da Autoridade Nacional, a fiscalização foi permanente ao dispositivo este ano, e conseguimos também verificar no terreno uma melhoria das condições de atividade das associações humanitárias e da gestão dos meios financeiros públicos que são postos à disposição do dispositivo, e o envolvimento dos municípios, que naturalmente será aperfeiçoado com a revisão da Lei de Bases de Proteção Civil. Em traços gerais, este é o balanço de um ano que teve condições meteorológicas mais favoráveis que o ano passado, mas onde, apesar disso, pensamos que é possível identificar melhorias a vários níveis e que, naturalmente, constituem preparação para anos futuros, em que sabemos que haverá anos com nível de severidade idênticos a este, haverá certamente anos com nível de severidade idênticos ao ano passado. Isso faz-nos ir tirando lições e, por exemplo, uma das questões que para nós foi essencial, a avaliação que fizemos dos meios aéreos adicionais que tivemos este ano, o facto de fazermos uma avaliação positiva do empenho de uma frota adicional de Firebus e de uma parelha de Canadair fez com que tenhamos já iniciado o procedimento. A ANPC já instruiu o procedimento da sua parte, está neste momento para ser apresentado como resolução do Conselho de Ministros, um concurso para que estas duas parelhas sejam contratadas para um período de 3 anos. E que possamos mantê-las ao longo de 3 anos, com as vantagens, obviamente, o acréscimo de meios para o dispositivo, mas também da gestão plurianual dos contratos. Os 3 anos têm uma justificação, que é colar àquilo que é a duração dos contratos de meios locados já em vigor, e também à pretensão, que concretizaremos no próximo quadro comunitário de apoio, da aquisição de uma parelha própria de Canadairs, e, portanto, assegurarmos que até esse momento nós teremos no dispositivo nacional Canadairs com a possibilidade de fazer uma gestão plurianual do contrato. E é tudo, fico à disposição das questões, dos seus deputados para as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. O nosso planeamento foi completamente pulverizado. De qualquer maneira, esta apresentação inicial para isso parecia-me importante.
É difícil.
E, portanto, interrompê-lo não seria correto da minha parte, mas haverá agora, naturalmente, espaço e também contemplação em relação aos tempos, sem os arrastarmos indefinidamente em relação à intervenção dos grupos parlamentares. Em princípio, por ordem decrescente, interviria da representação dos partidos, interviria o PSD. É de alguma maneira prática que nestas circunstâncias intervenha primeiro o Partido Socialista e depois o PSD. Não sei se estão a essa acordância. Muito bem. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas, Partido Socialista. Faz favor, 5 minutos à volta disso como referência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Deputado de Estado. Um prazer voltar a tê-lo nesta Assembleia da República, cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e o Sr. Comandante Operacional. E começar por dizer que, claramente, este foi um bom ano em matéria de incêndios florestais. As coisas correram este ano bem melhor do que aquilo que tinham corrido em 2013 e 2012. E, portanto, este foi um ano que, felizmente, as coisas correram bem melhor. E, evidentemente, eu gostaria, em primeiro lugar, de registar a evolução que houve ao nível do dispositivo e a assunção por parte do Governo de um conjunto de recomendações que esta Assembleia da República fez por unanimidade, e, portanto, creio que é sempre de registar quando o Governo ouve esta Assembleia, portanto, há aspectos muito positivos do nosso ponto de vista nessa matéria. E gostaria de, no conjunto de questões que iria deixar, procurar uma análise mais fina daquilo que são os resultados, embora, evidentemente, alguma informação carecia de uma análise mais profunda que não temos oportunidade de fazer. Naturalmente, num ano como este, em que as coisas correm bem aos vários níveis, é sempre difícil fazer uma avaliação das medidas que foram tomadas. Mas, de qualquer maneira, julgo que vale a pena vermos algumas questões. A primeira tem a ver com as ocorrências noturnas e diurnas. Porque, de facto, com esta diferença relativamente àquilo que foram as ocorrências em 2013, isto é, nós temos aqui claramente uma alteração de perfil de ocorrências relativamente aos anos em que houve, digamos, consequências dramáticas. E o Sr. Deputado de Estado teve a oportunidade de dizer que houve um reforço de fiscalização no período noturno. Naturalmente, se o ano é melhor do ponto de vista meteorológico, à noite também as temperaturas são mais favoráveis a que não ocorram incêndios, mas eu gostaria de lhe pedir uma análise mais fina sobre esta questão, porque esta é uma das matérias que nós temos vindo sistematicamente afirmando como uma questão central do ponto de vista da prevenção e combate aos fogos florestais, isto é, a questão da alteração do perfil entre ocorrências noturnas e diurnas, e, portanto, julgo que esta é uma boa notícia. Eu gostava de aprofundar um pouco mais esta questão. Depois, gostaria de saber porque que, olhando para os números, há aqui uma excepcionalidade que tem a ver com o facto do Distrito da Guarda representar 25% da área ardida. O que é que ocorreu na Guarda este ano que leva a que de facto haja esta concentração da área ardida. Julgo que, apesar de tudo, mereceria algum, são os tais dados que não é possível nesta fase poder fazer uma análise mais detalhada, mas julgo que valia a pena, apesar de tudo, perceber porque o incêndio que ocorreu com maior área ardida, o incêndio de Nisa, como disse, é um incêndio que coincide com outro incêndio e, portanto, mobilização de meios para dois incêndios, o que significa que sempre que há, digamos, uma mobilização maior, com uma maior necessidade de mobilização, acaba sempre por acontecer que os fogos fogem e, portanto, acabam por ter áreas ardidas substanciais, porque o da Pampilhosa da Serra também acabou por ser um grande incêndio. Portanto, no fundo, gostaria de tentar perceber se há uma análise também feita com maior detalhe por parte da ANPC. É evidente que, olhando para o empenhamento global dos meios, claramente, no ano que ocorreu, foi um ano, repito, um ano bom, há indicadores operacionais muito positivos e, portanto, tomara nós que estes indicadores fossem os indicadores que tivéssemos para o futuro. Finalmente tenho uma questão que é talvez a questão mais sensível, aquela que nós temos vindo a colocar, que tem a ver com os equipamentos de proteção individual. Nós fizemos uma pergunta ao Governo sobre essa matéria e a resposta que nos foi dada foi uma resposta que nos deixou com um travo na boca. Isto é, o Governo diz-nos que acompanhou todo o processo de concurso, mas que não sabe qual é o ponto de situação neste momento. Isto é, não sabe exatamente o que é que já foi entregue, o que é que não foi entregue, quando é que as CIMs vão entregar. Portanto, eu gostaria de saber se o Governo não faz a monitorização próximo das CIMs para saber qual é o ponto de situação a cada momento. Quer dizer, eu parecia-me isso normal. Quando fizemos a pergunta, fizemos-lo de boa fé, no sentido de tínhamos a percepção de que o Governo tinha essa informação absolutamente disponível para nos fornecer e, portanto, ficámos algo preocupados porque, nas duas respostas concretas, o que nos disseram é que, bom, não sabem quais são os prazos e não sabem exatamente qual é o ponto de situação à presente data que questionamos. Finalmente, na resposta que nos deram à pergunta que fizemos sobre o concurso, estou a terminar, Sr. Presidente, ao concurso lançado pela ANPC naquela altura, estava feito o relatório preliminar, nós gostaríamos exatamente de saber qual é o ponto de situação neste momento desse concurso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Eu tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Sim. Sr. Deputado, eu começaria já, muito obrigado pelas questões que colocou e pela análise que fez também, e partilhamos aquele trabalho que foi feito, não foi por acaso que as recomendações foram aprovadas por unanimidade. Felizmente o Parlamento fez um trabalho muito sério e o Governo seguiu o caminho que achámos mais adequado seguir, que era exatamente acolher e partilhar também desse consenso para uma matéria que eu lembro do Sr. Ministro ter dito isso no debate em plenário, de procurarmos aqui um consenso, como noutras áreas tem sido possível fazer para melhorar indicadores nacionais, que são indicadores muito negativos. Este é com certeza um deles e não se esgota neste ano. Ali a questão mais concreta é esta final dos equipamentos de proteção individual, porque é de facto matéria preocupante. Nós, felizmente, este ano acabámos por no terreno não ter nenhuma consequência negativa, mas é indiscutível, e nós assumimos-lo, que nós contávamos ter tido equipamentos de proteção individual que não tivemos, no dispositivo deste ano. Isso é totalmente indiscutível, totalmente assumido por nós. A questão da distribuição dos equipamentos de proteção individual não correu como o Governo tinha esperado. E é verdade aquilo que o Sr. Deputado disse, nós não conseguimos ter. A opção pelas CIM já foi assumida também, foi provavelmente mais do que errada, foi talvez cedo demais. As CIMs provavelmente não estavam ainda organizadas na sua nova formulação para responder a uma solicitação destas. Portanto, o que está errado não é o princípio da descentralização, nem a capacidade das CIM, provavelmente o momento é que apanhou as CIM ainda impreparadas para responderem a um procedimento concursal complexo como este é. E, portanto, nem todas as CIMs, a razão, eu lembro muito bem de prepararmos a resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós na altura tínhamos algumas CIMs que tinham informação desatualizada, outras que não nos tinham dado informação de todo, outras que tinham informação que era mais fiável, mas não dava para ter o panorama, não dava de facto para ter o panorama global. E isso, infelizmente, não se conseguiu resolver, nós não temos informação de todas e, por isso, o que é que nós fizemos? Nós, tendo o concurso das CIMs, tendo o concurso da ANPC e tendo decidido neste momento lançar um novo procedimento para completar os 100% de bombeiros com equipamento de proteção individual, aquilo que definimos juntamente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e que terá a colaboração da Liga, é fazermos o levantamento, porque não é só o Estado que dá equipamentos de proteção individual, nem é só a Administração Central. Há câmaras municipais que também entregaram, há privados que também entregaram, há associações que adquiriram por si, e não faz sentido nós estarmos, pelo menos em relação a alguns materiais, como seja capacetes ou botas, a estarmos a duplicar em fatos, a camisolas interiores até nem é problemático porque são desgaste rápido e precisam de substituição, mas em capacetes, por exemplo, há claramente a ideia de que há já um nível de equipamento que excede claramente aquilo que existe, por exemplo, para fatos ou para luvas ou para botas. E, portanto, antes de distribuir, de fazer o rateio do próximo concurso que rondará os 5 milhões de euros, nós vamos fazer esse levantamento corporação a corporação para que seja verdadeiramente completar e não fazer uma distribuição que não se adapte àquilo que está no terreno. Isso terá em conta o concurso da autoridade, que, fruto de reclamações de concorrentes, como é normal acontecer nestes procedimentos, foi necessário fazer um novo relatório preliminar, está feito. Todos os lotes, segundo fui informado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e pelo júri, todos os lotes, à exceção de um, ficaram com candidaturas, portanto há um lote que ficou deserto fruto da reanálise e que é o que menos preocupa, posso dizer também, não é uma informação que não possa ser dada, que é o de capacetes, portanto é o menos problemático. De qualquer maneira, nós vamos integrá-lo no próximo concurso, aproveitar para o próximo concurso, e o que temos neste momento, obviamente estamos a falar no fim do ano e no princípio do outro, nós vamos ter quer das CIMs, quer da autoridade, todos os equipamentos entregues a tempo da época do ano que vem. Isso, pronto, também, obviamente que agora ganhamos uma margem de tempo muito superior àquilo que prevemos em relação aos equipamentos da autoridade, a entregá-los no início, começar a entregar no início do ano, em janeiro. Os prazos de entrega são surpreendentemente baixos, de muitas das candidaturas e, portanto, não confirmam aquilo que era um dos receios de que os prazos de entrega previstos fossem muito, muito largos. São surpreendentemente baixos e, portanto, teremos essa capacidade, mesmo em relação ao concurso que ainda não lançámos e vamos lançar, de cerca de 5 milhões de euros, para completar, contamos que, se voltarmos a ter concorrentes a apresentarem prazos de entrega como aqueles que apresentaram neste concurso, será possível fazê-los chegar no início do dispositivo do próximo ano. Quanto às outras questões, há um erro no PowerPoint e que induziu o Sr. Deputado em erro, e que me induziu a mim também, que falei, estavam trocados os dados do noturno e do diurno do ano passado. Como é evidente, nós nunca tivemos nenhum ano com mais ignições noturnas que diurnas. Tínhamos, era 36% de ignições noturnas e agora temos só 29%. Portanto, aí há uma redução e tem a ver com esses dois fatores. Tem a ver com o fator meteorológico, indiscutivelmente. É mais num ano em que há níveis de umidade à noite, como houve este ano, é mais difícil fazer ignições noturnas, como é evidente. A fiscalização é um fator, mas esse é indiscutível. O nível de umidade à noite deste ano e do ano passado não tem comparação. O nível médio de umidade não tem. Portanto, isso é decisivo para haver mais ou menos ignições noturnas. Mas, apesar de tudo, houve mais do que um dos grandes incêndios que tiveram ignição noturna. Portanto, isso deve-nos preocupar na mesma, mesmo com este ano. Houve, lembro-me logo, o primeiro de todos, o primeiro grande incêndio que tivemos foi o de Amarante, foi uma ignição noturna. Portanto, em 15 de junho, portanto, em junho tivemos, e foi com uma ignição noturna, portanto, essa preocupação que o Sr. Deputado, vou terminar, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado manifestou, é uma preocupação nossa também, porque, de facto, continua a existir, e a fiscalização é indiscutivelmente decisiva nisto. Quanto à guarda, além da tendência normal da guarda ter áreas ardidas muito importantes, como disse, coincidiram três incêndios de origem criminosa no mesmo espaço de tempo. Portanto, também tem a ver com isto. Isto são três incêndios, dois no mesmo concelho e um num concelho diferente. Portanto, se não estou em erro, são Almeida e Ceia, são dois em Ceia e um em Almeida, ou dois em Almeida e um em Ceia, não estou agora a certo, mas no mesmo período de tempo de origem criminosa, e isso obviamente tem essa consequência. Quanto a Nisa e Pampilhosa, foram os dois foi o maior incêndio e o que teve maior mobilização do mês, mas foi o dia mais crítico também. Portanto, não houve propriamente uma dificuldade de resposta do dispositivo, ou foi uma severidade meteorológica maior naquele dia do que noutros, porque, como disse há pouco, o empenhamento de meios aéreos na Pampilhosa permitiu que a área ardida ficasse muito abaixo do que se chegou a temer, porque, como sabe, aquela é uma zona muito difícil, principalmente difícil em termos de acesso de meios terrestres. É muito difícil fazer o combate naquela região. É uma região onde já houve grandes incêndios, muito grandes incêndios, noutros anos. Chegou-se a temer isso e, felizmente, acabou por se, na altura, no dia, lembro-me que era muito previsível que a área ardida da Pampilhosa fosse superior a Nisa e, fruto das condições meteorológicas, acabou por evoluir a Nisa de uma maneira mais complexa do que a Pampilhosa. E, portanto, a justificação tem muito mais a ver com a severidade daquele dia do que propriamente com a dificuldade de mobilização do dispositivo, que acabou por ser, eu lembro-me que para Nisa chegaram a estar mobilizados grupos de reforço que acabaram por ser desmobilizados, porque o tempo que o incêndio durou não foi assim tanto, ou que já só foram empenhados em fase de rescaldo, porque o tempo não foi assim tanto, a progressão, fruto das condições meteorológicas, é que foi de facto muito, muito forte em Nisa.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Lins. PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado e, enfim, e os respectivos acompanhantes, Sr. Secretário de Estado, eu começaria por lhe dizer o seguinte. Eu penso que era que o discurso que apresentou nesta comissão está perfeitamente adequado ao estado de espírito que tem encontrado, nomeadamente na preparação daquele documento que foi feito através do Parlamento. Não parecia, o PSD não o fará nunca, vir para aqui dizer que foi um ano maravilhoso, que foi isto, foi aquilo, porque podia sermos chamados para um populismo, e acho que o exemplo que o Sr. Secretário de Estado aqui nos deu neste momento, com sua humildade, mostrando que há muita coisa ainda para fazer, mas muito já foi feito, penso que está perfeitamente adequado, pelo menos à confiança que eu tenho em todos os deputados desta Comissão. Não acredito claramente que os focos possam ser uma arma de arremesso em termos políticos. Este é o espírito que eu acho que neste momento todos nós, neste momento, enfim, queremos testemunhar e simultaneamente dizer-lhe que o trabalho que foi feito pela Assembleia aqui parece que nos uniu muito, aproximou-nos muito, enfim, em algumas situações tínhamos divergências. De qualquer maneira, o que é que lhe queria dizer e que me parece que é importante? Nós temos, contudo, a consciência, neste momento, de que estamos em clima mediterrâneo. Isto é que é a realidade, não vale a pena. E, de facto, as condições não apareceram este ano, mas podem aparecer para o próximo, etc. E, por isso, estarmos aqui, não me parece que hoje fosse razoável eu estar com uma linguagem desta, como também de futuro não será. Na minha perspectiva, interessa muito mais é perceber quais foram os progressos evidentes que houve. E, aliás, recordo que ainda há dois anos aqui, em relação ao Algarve, o nosso colega Miguel Freitas foi exemplar na maneira, na análise, na crítica que fez e, eventualmente, nas medidas que foram tomadas em relação a um incêndio que, eventualmente, foi aqui, marcou muito aqui a nossa discussão. De qualquer maneira, eu gostava, sinceramente, por isso, as nossas condições em clima mediterrâneo são sempre relativamente fáceis, de, infelizmente, de condições favoráveis a que se propaguem com facilidade. A pergunta é se estamos em condições de eventualmente reduzir, e parece que sim, pelo trabalho que vem sendo feito. E eu penso que aqui, fundamentalmente, há três pontos que eu gostava de lhe esclarecer, de dizer. Primeiro, o Ministério tem sabido ouvir, que eu acho que é fundamental. Com o seu espírito reformista, tenha sabido ouvir. A maneira como o Ministério recebeu as recomendações do Parlamento, na minha perspectiva, penso que é um exemplo e dou-vos os parabéns. Segundo ponto, humildade e competência. Humildade porquê? Porque, contrariando aquele espírito português de chegar lá e dizer está tudo mal o que os outros fizeram, o Ministério o que é que fez? Um conjunto de trabalhos que já vem sido feito pelos diversos governos, conseguiu agarrar em tudo aquilo que lhe parecia útil, corrigir e, simultaneamente, com a sua competência, pôr a andar um novo plano. Eu acho que isto é muito, muito importante. Nestas competências, que me parece também fundamental, é o problema da definição de prioridades, já falaremos um pouco à frente, que já penso que é uma competência, porque, como sabe, os recursos não são infinitos e é preciso recorrer a todos os sítios. Finalmente, ainda tenho aqui um terceiro ponto, que é trabalhar mais e melhor. E mais e melhor, eu refiro-me fundamentalmente a dois aspectos. Um é o aspecto preventivo. Fala-se muito, ou pelo menos passa-se a ideia, de que preventivamente parece que é limpar as florestas. Eu não sei, na maioria dos casos eu até tenho receio que eventualmente isso não seja um erro que estamos a fazer, nomeadamente em clima mediterrâneo, em que a matéria orgânica é muito pouca, e até as limpezas às vezes são de tal maneira que no ano seguinte, às primeiras chuvas outonais, então a terra está toda cá embaixo, ajudamos a erosão, etc, etc. E eu penso com toda a franqueza, quer dizer, mas preventivamente há muito mais a fazer. E era dentro desse sentido que eu acho que é louvável o que é que eventualmente tem sido feito pelo Ministério. Eu recordo, por exemplo, haver meios e condições para deslocação de viaturas de combate, existir faixas ou barreiras que continuam a insistir, que continuam, e melhor conhecimento geográfico, barreiras naturais para controlar o fogo, a existir meios que utilizem o fogo controlado, máquinas de arrastos, etc, etc, tudo que eventualmente foi feito. Mas, para mim, há aqui uma situação, e a primeira, penso neste momento, a mais importante, foi dar prioridade ao pessoal. Esta, para nós, é o grande segredo e era aquilo de onde tínhamos claramente de arrancar. E quando falo em termos de pessoal, não me refiro só ao treino, não me refiro só, refiro-me também a dar condições de confiança ao pessoal, designadamente os seguros, designadamente as indenizações, tudo isto, a mesmo os próprios estávamos a falar, que é fundamental neste momento, os coletes, etc, etc, que é fundamental, são essenciais e em termos preventivos, na minha perspectiva, são medidas que são fundamentais. Não é só falar, é verdade, também estou de acordo, preventivamente, a cultura, etc, também ajuda. Mas há outras que estão nas nossas mãos e que são mais rápidas e que podem ter uma resposta mais rápida. Por isso, estamos de acordo, o treino é fundamental, mas também não acredito que treinar pessoas que, eventualmente, do seu ponto de vista moral, não tenham confiança em si próprios, pouco poderemos adiantar, porque, como sabem, é um esforço difícil e é um esforço praticamente que não tem, enfim, não para perante uma situação daquelas que é uma situação. E, por outro lado, também, como lhe falava, no problema da organização operacional. A organização operacional também é fundamental em termos de prevenção. Na verdade, houve uma preocupação muito grande em horários, em transportes, etc, etc. Finalmente, e para terminar, eu apenas lhe queria fazer aqui uma pergunta ou duas que me parecem muito importantes e que não deixo, inclusive por uma entrevista do presidente do distrito, ali dos bombeiros do distrito de Évora, em que ele falava, o Inácio, não me recordo agora, que vinha no Jornal do Sul, se calhar também ouvi, também leste, em que ele dizia que preocupava-se com o financiamento. Eu gostava claramente, na verdade, que era o financiamento, que era aí uma maior coordenação entre o governo, as autarquias e os privados, acho que eram fundamentais e são um ponto que gostava neste momento, sinceramente, de ver, que me dissesse o que é que tem avançado claramente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. Sr. Secretário de Estado, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Tentar ser um pouco mais rigoroso no tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins, pelas questões que coloca e pelos comentários que fez. Eu também estou de acordo que a questão dos focos florestais não podem ser a arma de arremesso, o que não quer dizer que não haja divergência política muitas vezes e que não discutamos. Isso também temos evoluído bastante da capacidade que temos de discutir, e o Parlamento tem dado sinal disso. Não foi por não haver opiniões divergentes que não houve um relatório aprovado por unanimidade e sugestões aprovadas por unanimidade, e portanto isso é positivo. Da mesma maneira que os governos, o Sr. Deputado falava disso também, nenhum governo é o primeiro nem será o último no combate aos incêndios florestais. Com certeza que nós aproveitamos muito do que está feito e pronto, cabe-nos tentar deixar alguma coisa para que alguém a seguir também venha fazer melhor, e portanto isso é uma área de resposta operacional, portanto é uma área de continuidade. Não faz sentido nós estarmos a falar aqui da política do Governo A ou do Governo B para esta matéria. O que é importante é nós irmos fazendo esta evolução enquanto país e reduzirmos aquilo que é penoso ainda para nós em termos de áreas ardidas e de consequências humanas, muitas vezes, e de consequências humanas, muitas vezes, das nossas épocas de incêndios. Eu, também naquilo que falou em relação à questão de ouvir, o Governo, acima de tudo, entende que na parte das principais reformas, essas reformas devem ser participadas. Por isso é que nós estamos a trabalhar o financiamento, que já vou falar, com as entidades que estão envolvidas. No primeiro pilar, a Liga de Bombeiros; no segundo pilar, as autarquias; no terceiro pilar, entidades privadas que possam financiar aquilo que será o acréscimo previsto para financiar o sistema. Na Proteção Civil, através da Comissão Nacional, fazer um debate prévio com todos os intervenientes, todos darem o contributo e quer uma quer outra proposta transformar-se-ão em lei nos termos em que os seus deputados quiserem, porque ambas serão propostas de lei. Isso foi algo que desde o início nós estabelecemos também. É fundamental para haver estabilidade no sistema, que é outra questão muito importante, a estabilidade no sistema, quer ao nível do financiamento, quer ao nível do funcionamento do sistema e do planeamento, que este tipo de leis possam ter alterações pontuais, mas que beneficiem de um consenso naquilo que sejam as soluções, e portanto aqui no Parlamento terão o tempo e a oportunidade de fazer esse debate e de melhorar. Nós, na questão concreta que colocou, Sr. Deputado, do financiamento, nós o que trabalhámos foi uma fórmula que substituiu ao PPC. O PPC estava a transformar-se naquilo que muitas vezes acontece no país, que é uma solução provisória que se torna definitiva, o que trazia destruções brutais. Nós verificámos que fizemos simulações, muitas simulações, variando o peso de cada um dos critérios e aplicando isso a todas as corporações do país para ver o efeito. Fizemos isto juntamente com a Liga, com toda a transparência, as mesmas simulações que nós temos, a Liga também as tem, sabendo que, pesando cada um dos critérios, quanto é que isso traduziria de financiamento para cada corporação. E o que é que verificámos? Invariavelmente, a aplicação cega da fórmula faria com que cerca de 40% das corporações tivessem como consequência receber menos do que aquilo que recebem neste momento, porque havia uma maior adequação. Os critérios que estão são critérios transparentes: população, área, número de ocorrências, corpo ativo e risco. Portanto, são os fatores que estão considerados para a aplicação dessa fórmula. Qual foi a primeira decisão política que tomámos em termos de proposta de lei? Estabelecer um plafond mínimo, que é o mínimo que alguma dessas corporações recebesse para que nenhuma receba menos. Não nos parece adequado neste momento que, por aplicação da fórmula, há dificuldades óbvias nas corporações que alguma passe a receber menos. E, portanto, a partir desse patamar, aí sim fazer a distinção. Nós não podemos continuar com corporações que têm realidades completamente diferentes a receberem o mesmo. E isso acontecia neste momento. Isso, analisando estas simulações que foram feitas, percebe-se isso claramente: realidades completamente diversas a receber o mesmo, o que provavelmente seria benéfico para uma que não sairá prejudicada, mas era prejudicial para outra que será corrigida. E, portanto, o princípio fundamental é este. Com as autarquias, qual é a questão? Eu aí devo dizer, não quero muito falar, não tenho falado muito sobre as autarquias, porque, respeitando a autonomia do poder local, cabe às câmaras municipais dizerem qual é a base em que querem. Nós vamos ter ainda a primeira reunião. O que é a nossa intenção é uniformizar aquilo que é o apoio das câmaras municipais, num patamar mínimo. Porque se nós sabemos que há muitas câmaras do país, e felizmente são muitas, que apoiam de forma significativa os seus bombeiros, há outras que ficam muito aquém dos mínimos para aquelas que são as funções que as corporações de bombeiros desempenham, mesmo no âmbito da Proteção Civil Municipal. E, portanto, que faz sentido que haja, da parte das autarquias, uma colaboração nesse sentido, mas lá está, cabe à Associação Nacional de Municípios fazer essa parte. Mal era que o Governo se tivesse a substituir à Associação Nacional de Municípios nesse papel. Quanto ao terceiro pilar, é de facto procurarmos, entre os beneficiários daquela que é a ação dos bombeiros, procurarmos fontes de receita. Terminando, quando falou do pessoal e dos meios humanos envolvidos, obviamente que o sistema beneficia muito em Portugal de ter, hoje em dia, uma Autoridade Nacional de Proteção Civil presidida pelo Sr. General e coordenada do ponto de vista operacional pelo Sr. Comandante Nacional, que tem um nível de maturidade que de ano para ano vai crescendo. E isso é algo que todos beneficiamos. A capacidade que hoje em dia teremos, nós o ano passado, isso eu sei que foi discutido aqui, por exemplo, quando foi feita a alteração da estrutura de comando, nós hoje beneficiámos, na esmagadora maioria dos casos, de comandantes distritais e de segundos comandantes distritais que estavam naquela função, naquele território, a fazer o seu segundo ano nessas funções. Isso, obviamente, que traz um acréscimo ao dispositivo. Por outro lado, também, a serenidade de quem está no terreno em relação a algumas questões importantes é decisiva também, como é evidente, para a sua atuação. Por isso é que nós tentamos resolver alguns problemas estruturais, como seja a questão dos seguros, a questão dos equipamentos, a questão do financiamento, para haver essa capacidade, principalmente quando assentamos o nosso dispositivo numa estrutura voluntária. E, portanto, aí em que qualquer alteração, qualquer insegurança pode ter consequências dramáticas do ponto de vista da operação e, portanto, procuramos isso também, mais uma vez, com soluções de consenso discutidas com os próprios. Muito obrigado.
Tenho a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Isaac, CDS-PP. Não, peço desculpa, Deputado Abel Batista. Percebi há pouco que o sinal era para o Deputado Manuel Isaac. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor, tenha a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, Senhor Comandante, Sr. Presidente da Proteção Civil, Sr. Comandante Operacional Nacional, muito obrigado pelas informações que aqui já nos transmiteu, Senhor Secretário de Estado. Deixe-me, em nome do CDS, dar um voto de confiança e um voto de louvor a todo o dispositivo operacional de segurança nacional e, sobretudo, nesta área nesta área da proteção civil no âmbito dos fogos florestais. Eu acho que o Sr. Secretário de Estado, há bocadinho, disse aí uma coisa que era exatamente aquilo que eu acho relativamente ao sistema de proteção civil, no caso dos fogos florestais. De ano para ano, neste caso, aprendemos alguma coisa, melhoramos a eficácia, temos vindo a melhorar. Isto verifica-se até pela informação que o Sr. Secretário de Estado nos aqui transmiteu e que aproveito para saudar e felicitar por nos ter enviado isto previamente, que nos deu algum tempo ainda, algum pouco, mas ainda nos deu tempo para ler e para poder refletir um bocadinho sobre ele. Desde logo na forma como o dispositivo responde nos indicadores que estamos aqui, temos médios de ataque, primeira saída, chegada ao dispositivo, ainda melhorar e, portanto, essa é uma aprendizagem que vamos fazendo conjunta. O facto de passarmos este ano a utilizar de uma forma mais sistemática os meios de rastro é uma aprendizagem que foi feita conjunta e, portanto, eu acho que isso deve ser de louvar, de agradecer ao sistema, não em termos políticos, mas em termos operacionais, à Proteção Civil, como entidade que tem vindo a trabalhar aqui nesta matéria de uma forma absolutamente transparente e, portanto, eu aí queria dar esse voto à Proteção Civil. Depois dizer que nós estamos este ano com bons indicadores, eu não digo excelentes porque a partir do momento em que há um hectare ardido de floresta não é bom, portanto não há aqui bons anos de incêndios florestais, há anos que são melhores, há outros que são muito piores. E portanto, mas eu queria dizer aqui que este ano correu bem, sobretudo por questões climatéricas, é conveniente que isto se diga. Agora, eu acho que o trabalho que tem vindo a ser feito no sentido também de melhorar mesmo assim. E o Sr. Secretário de Estado deu-nos aqui a informação, nós tivemos quase 10 mil operacionais no terreno, 9.697, 2.200 equipas, mais 50 equipas de combate que no ano anterior, que felizmente não foram tão necessárias, mais 250 homens, mais 4 meios aéreos, e portanto o dispositivo estava preparado para responder a uma situação um pouco diferente. A minha primeira questão aqui, Sr. Secretário de Estado, vai neste sentido. Nós até também tínhamos, para este ano, mais 14 milhões de euros do que estava previsto para o ano passado para o dispositivo, 85 milhões de euros. Ora, uma questão que aqui se coloca, eu gostaria de saber, Sr. Secretário de Estado, é, tendo sido praticamente gasto este dinheiro no dispositivo, porque estava lá, não tendo sido utilizado uma boa parte do dispositivo porque não fez falta, porque as condições meteorológicas ajudaram para que não fizesse falta, há horas, por exemplo, horas de voo que não foram utilizadas que passam para os anos seguintes. Há aqui ou não, efetivamente, um trabalho já para o ano seguinte. Depois, ainda aqui relativamente à questão dos meios aéreos, o Sr. Secretário de Estado tinha-nos referido aqui no início da fase, antes da fase Charlie, dizer que estava com dificuldade nos pilotos da EMA e que, portanto, teria sido difícil, mas que estariam todos operacionais. Isto aconteceu ou não? E depois, também, no que diz respeito à EMA, a EMA está em fase de extinção e, portanto, passará os meios aéreos que são da IEMA, passarão para a Proteção Civil. Esta passagem está a ser feita, está a ser preparada, não haverá nenhum tipo de atropelo relativamente à questão para o próximo ano. Para o próximo ano. Depois, ao Sr. Secretário de Estado, há aqui uma questão que eu não ouvi falar e julgo que terá sido por boas razões. Ciresp está em funcionamento total, está sem problemas, ou temos ainda aqueles problemas habituais do sistema de comunicações que não está ainda afinado? Essa era também uma questão que gostaria de ouvir. Finalmente, Sr. Secretário de Estado deu aqui duas indicações na comunicação que nos fez, no que diz respeito não só, e também aproveito para o felicitar, embora algumas das questões ainda estejam em tratamento e, portanto, ainda não estão totalmente finalizadas, mas ter respondido positivamente às recomendações que o Parlamento fez sobre esta matéria e, portanto, também aqui haver aqui essa informação constante. Mas, relativamente a duas informações que aqui nos deu, uma sobre a formação, na Escola Nacional de Bombeiros, mas também uma formação descentralizada que tem vindo a ser feita ao longo do país, com algumas pequenas áreas de formação, porque, sobretudo na área dos bombeiros, uma boa parte, e eu acho que isto que é um bem que nós temos ainda também na sociedade portuguesa, que é o voluntariado dos bombeiros, este sistema de voluntariado, não tanto quanto desejável e em algumas situações muito crítico e até no caso do meu distrito bastante crítico, a falta de voluntários para os bombeiros voluntários, mas a formação local, a formação junto dos corpos de bombeiros e uma outra questão que eu gostaria que o Secretário de Estado nos dissesse qual era o estado de arte, tem a ver com a questão dos meios ou dos locais de descanso para quando os bombeiros são deslocados, se esta situação está ou não já razoavelmente coberta no que diz respeito ao país, uma vez que a projeção de meios é muitas vezes uma das necessidades constantes, mas é preciso dar condições aos operacionais para que possam estar tranquilamente, ter um período de descanso tranquilo e poderem em algumas situações não ter que haver no momento em que deveriam estar a descansar andar a procurar ainda um sítio para poderem dormir ou um sítio para poderem tomar uma refeição às 4 da manhã, porque às 4 da manhã não há um restaurante preparado para dar uma refeição a 20 ou 30 homens que precisam de comer antes de poderem descansar um pouco mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. O Sr. Deputado de Estado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista, eu naturalmente subscrevo o voto que já fiz também várias vezes de confiança em todo o dispositivo, mas é bom saber que nas várias intervenções os Srs. Deputados todos reconhecem isso. Em relação às poupanças, há de facto nos meios locados nós temos a possibilidade de fazer gestão plurianual e, portanto, podemos aproveitar as horas que não foram gastas este ano no mesmo contrato para anos seguintes. É por isso que vamos também fazer um procedimento nos mesmos termos para a parelha de Firebossa e a de Canadairs para podermos fazer isso também em anos futuros. Quanto ao orçamento, há desde logo uma consequência nas despesas extraordinárias. As despesas extraordinárias estavam orçamentadas em 8 milhões de euros. Nós prevemos uma execução a rondar os 3 milhões, um pouco acima dos 3 milhões. Portanto, teremos a poupança de 4 milhões e meio, pelo menos, dessa despesa, o que obviamente não é o mais importante. Quando organizamos um dispositivo, não é para depois poupar, mas conseguindo fazer uma gestão rigorosa. E devo dizer-lhe também que, fruto da atividade inspectiva da autoridade, nós podemos já concluir que isso não resulta apenas da redução do número de intervenções e da atividade, mas também de maior rigor, como disse, na gestão do dinheiro público que é feito. A circular financeira deste ano, como sabe, tinha uma série de inovações do ponto de vista da fiscalização e controlo da despesa. E, portanto, essa utilização permitiu também uma fiscalização maior do que é a despesa feita e, portanto, uma redução também nesse sentido. Quanto à frota Kamov, de facto, houve a necessidade, como é sabido, de responder a alguns problemas que existiram antes do dispositivo. A resposta durante o dispositivo foi, eu diria, muito próxima dos 100%. Nós não tivemos nenhum problema de pilotos nem de copilotos e não tivemos nenhum Kamov inoperacional em nenhum momento do dispositivo, a não ser aquele, o quinto, que, por razões estruturais mais já, de uma intervenção mais de fundo que necessita, os outros quatro estiveram a 100% durante todo o dispositivo e, portanto, funcionaram, quer do ponto de vista mecânico, quer do ponto de vista dos meios humanos a eles afetos, funcionaram perfeitamente. Em relação à EMA, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer que recebi já durante esta audição a confirmação da certidão do registro comercial. A EMA está extinta, portanto, foi extinta hoje, já não existe, concluiu-se o seu processo de extinção dois dias antes do prazo, portanto, tínhamos até 31 de outubro para extinguir a empresa, foi extinta. As aeronaves são neste momento também já recebi o registro do INAC, estão neste momento já registadas em nome da ANPC e são operadas já pela ANPC, com uma estrutura validada pelo INAC. Ainda hoje foi publicada a alteração à estrutura da ANPC, foi publicada em Diário da República, adequada àquilo que foram as exigências do INAC para que as aeronaves sejam operadas pelo INAC. E posso lhe dizer, eu posso deixar depois aos seus deputados uma apresentação que preparámos a propósito da extinção da EMA, posso deixar a todos. Aquilo que, em termos de contas finais, é relevante é que a passagem destes meios para a ANPC e o concurso que já foi concluído para a frota B3 e que está em curso para a frota Kamov, permitirá uma poupança anual de 11.778.354 euros, ou seja, 37% daquilo que se gastava com os meios aéreos do Estado geridos pela EMA. Portanto, a concessão da operação e manutenção a privados e a sua gestão pela ANPC com a extinção da empresa permitirá essa poupança, o que ao longo de 5 anos, que é a duração dos contratos de operação e manutenção, representa uma poupança total de 58.891.770 euros. Dizer também que esta extinção teve outro tipo de preocupações, como por exemplo a dos recursos humanos. Não houve nenhum despedimento da EMA, apesar de a empresa ser liquidada e extinta. Dos 27 trabalhadores que ainda estavam na EMA neste momento, 25 transitaram com uma sessão de interesse público para a Autoridade Nacional de Proteção Civil e 2 optaram, por opção pessoal, por a cessação dos seus contratos de trabalho, recebendo naturalmente a respectiva indenização. Estes 25 trabalhadores que transitaram para a ANPC transitarão posteriormente com a adjudicação da operação e manutenção da frota Kamov para o operador privado e deixarão de estar na esfera de despesa do Estado. Portanto, não só existe nenhuma situação de desemprego de funcionários da EMA, como o custo do ponto de vista dos custos de trabalho destes trabalhadores passarão com a adjudicação desta frota para o operador privado, deixando de estar na esfera do Estado. Portanto, naturalmente também, para que a liquidação ocorresse, foram pagas todas as dívidas existentes na EMA, concluindo-se também todos esses procedimentos. Por fim, a questão do Siresp. O Siresp está a ser alvo de uma auditoria geral ao sistema. A ANPC trabalhou e participou nessa auditoria no âmbito da utilização que faz do sistema. Este ano tivemos um aumento do número de terminais disponíveis para o dispositivo e não registámos nenhum constrangimento na utilização do dispositivo. Tínhamos inclusivamente à disposição em permanência uma antena móvel e em disponibilidade uma outra antena móvel para o caso de serem necessárias, uma da GNR e outra da PSP, que foram postas à disposição do dispositivo e não foi necessário mobilizá-las porque a cobertura de rede se revelou suficiente nas diferentes ocorrências em que os meios estiveram empenhados. Muito obrigado.
Fica para depois. Terá seguramente a oportunidade na resposta seguinte de introduzir ou de complementar. Portanto, agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento logicamente o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente e o Sr. Comandante. O Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de falar naquilo que foram as condições climáticas deste ano e o resultado que também tiveram, a influência que tiveram no resultado que foi alcançado neste ano. Ficamos todos satisfeitos que haja menos área ardida, que haja menos ocorrências, que haja menos feridos graves e, acima de tudo, que não haja mortes. Né? Isso é sempre é uma situação para ficarmos satisfeitos. Aliás, até foi nesse sentido que o Sr. Ministro prestou aquelas declarações, sendo até um bocadinho injusto e egoísta, dizendo que foi o único português que gostou do verão. O Sr. Secretário já certamente também gostou, e por isso não foi só o Sr. Ministro, certamente o Sr. Presidente e o Sr. Comandante também gostaram, a outro nível, mais a um nível técnico, mas para o Sr. Secretário de Estado e para o Sr. Ministro, em termos políticos, certamente houve aqui uma grande satisfação relativamente a estes resultados. Este contexto não nos permitiu foi aferir se houve adequação do dispositivo dos meios em função daquilo que tinham sido problemas detectados com as ocorrências de 2013. Felizmente que eles não aconteceram, havemos de ter, se calhar também infelizmente, a oportunidade depois de aferir essa adequação. Gostava de começar por perguntar relativamente às despesas. O Sr. Secretário de Estado referiu, valorizou muito aquilo que foi feito. Eu tenho aqui algumas dúvidas. As verbas estavam disponíveis para o dispositivo para este ano, eram 85 milhões, mais 14 milhões que o ano passado. Contudo, ardeu, em termos de ocorrências, as deste ano representaram 39% daquelas que tinham acontecido o ano passado. E em termos de área ardida, foi apenas 13% daquilo que ardeu o ano passado. Por isso, temos aqui um orçamento que é maior, mas para dar resposta à solicitação, muito menor. Por isso, era importante, o Sr. Secretário já disse que isto serviu de crédito para o próximo ano, perceber quais são os valores que têm em crédito para os anos a seguir, para percebermos qual foi aqui o enquadramento financeiro. E também perceber aquilo que são as receitas extraordinárias. O que é que elas são, em concreto? Porque em 2013 houve 15 milhões de receitas extraordinárias. Em 2014 até agosto, despesas extraordinárias. Em 2014 até agosto foram 2,7 milhões. Se percebemos isto por área ardida, estamos pior este ano. Porque o ano passado houve 101 euros por hectare de área ardida de despesas extraordinárias, mas este ano houve 138. A situação é pior este ano e, por isso, é preciso perceber o que é esta questão do enquadramento das despesas extraordinárias e porque é que isto acontece. Uma segunda questão relativamente aos bombeiros e àquelas questões que foram sempre colocadas e que, aliás, estão na recomendação, que têm a ver com as questões da reforma e o diferencial entre o período em que tem, a idade em que tem que deixar de ser bombeiro e a idade em que se pode reformar, ou até há questões disciplinares dos bombeiros, a diferença entre o que é o bombeiro e está sob responsabilidade de um comandante e entre o que é ser funcionário de uma associação, e muitas vezes há incompatibilidades nessa matéria. E outra preocupação, que aliás até já foi colocada, tem a ver com o número de bombeiros. O Jornal de Notícias deste fim de semana dava conta dos números relativamente àquilo que era a Associação de Voluntários e de Profissionais, falando em 5 mil bombeiros que nos últimos 3 anos abandonaram o país. 4 mil voluntários, porque em grande parte foram despedidos, mas 1 mil são profissionais, porque não têm rendimentos que permitem sustentar as suas famílias. Aliás, o Sr. Deputado Abel Batista falou no problema que é o Distrito de Viana do Castelo, que nós muitas vezes já tem sido aqui trazido. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, na última audição que cá esteve, também falou nele, e até que terminou uma apreciação diferente por parte do Governo relativamente àquele distrito no pagamento das equipas. E por isso, como é que se acompanha esta preocupação e o que é que está a ser feito no sentido de garantir que há homens suficientes para o funcionamento dos corpos de bombeiros? Outra questão que gostava de colocar tem a ver com, ela já foi de certo modo colocada, os meios de proteção individual. A preocupação que nos chega de alguns corpos de bombeiros é que não há equipamentos para todos, e depois o comandante vê-se confrontado entre entregarem equipamentos a um e não ter equipamentos para outros. E este, eu estive num corpo de bombeiros que me dizia, o comandante, eu não entrego nenhum, porque eu não decido quais são os homens que têm proteção e quais são os que não têm. E por isso, como é que isto, já o Sr. Secretário de Estado já falou que da parte da Autoridade Nacional a questão está para ser resolvida no princípio do ano, mas como é que há garantias que isto, quando chega para todos? As bases logísticas, falou nelas quando teve cá, que iam avançar este ano, de Viana do Castelo e de Mangualde, se elas avançaram e qual é o, em junho, quando cá esteve, Viana do Castelo e Mangualde, era o que tinha dito na altura, que estavam para avançar. Ah, sim, exatamente. Mas se avançaram e como é que isto está a funcionar? Em termos de outra questão que gostava de colocar, e já tenho o tempo esgotado, é relativamente à prevenção. O que eu pessoalmente pude verificar por este país fora é que durante este ano, em muitos sítios, as estradas nacionais, as bermas não eram limpas. Não foram limpas durante o mês do verão. Como é que o Ministério da Administração Interna lida com isto? Isto é claramente, há aqui, não há uma resposta de entidades que têm responsabilidade e que deviam responder àquilo que a legislação as obriga e não respondem. Como é que o Ministério da Administração Interna acompanhou e como é que atuou para que isto fosse... Aliás, algumas ainda não foram limpas. Umas já começaram a ser limpas, entretanto, quando começou a chover, e outras ainda não foram limpas. A questão dos meios aéreos já foi referido. A informação que tinha é que havia um concurso para os meios aéreos que não deu resultado, né, que ficou deserto, e por isso houve a necessidade do Estado aumentar e do Governo aumentar as verbas disponíveis em termos de concurso para voltar a abrir. Não há mais nada relativamente àquilo que... A informação que tinha era esta. Gostava de... Até, na nossa perspectiva, o Estado devia assumir aquelas competências que era entregar a privados. É porque os privados, cada vez mais sabemos, estão sempre muito disponíveis para esmifrar o Estado, e por isso cada vez temos mais preocupação. E por último, mesmo para terminar, porque já esgotei o meu tempo, uma outra preocupação que é com a estrutura que tem responsabilidade política na definição da política florestal e na sua execução. O Ministério da Administração Interna tem a responsabilidade de fazer o combate. Agora, fomos confrontados este ano, depois do verão, com a admissão do Sr. Secretário de Estado das Florestas e com o facto de não termos Secretário de Estado das Florestas. Como é que isto, que influência é que isto tem na articulação do Ministério da Administração Interna, que certamente tem uma articulação profunda e estreita com quem tem responsabilidade política na área das florestas, que agora não tem, quer dizer, está assim diluído na Senhora Ministra. Se isto preocupa ou não o Senhor Secretário de Estado no âmbito daquilo que são as suas competências nesta área. Muito obrigado.
Deputado João Ramos. Ultrapassou, mas todos ultrapassaram e, portanto, isto tem tentado ser o mais benevolente possível. E, portanto, agora tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, mas não com a mesma benevolência que tem aqui. Né?
Até porque também já esgotei em resposta.
Exatamente,
anteriores,
exatamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, várias questões e muito interessantes. Começando pelo fim, como calculará, tive ótima articulação com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, a mesma que espero ter com a Sra. Ministra que assumiu essas funções. Não lhe posso responder de outra maneira. Sobre o concurso de meios aéreos, está neste momento já. Ficou deserto o lote Camov no primeiro concurso, está neste momento, eu penso que nos próximos dias será publicado o relatório preliminar. Este não ficou deserto, houve concorrentes, o relatório preliminar da adjudicação da frota Camov. Agora, em termos de gestão, privados ou públicos, eu aí confesso-lhe que não tenho opção que não seja a de poupar. E, portanto, o que tenho, e já vou distribuir, em relação à frota Camov, o que nós tínhamos na frota Camov operada pela EMA era uma despesa de 23.142.000 euros anual. O que está no caderno de encargos para a gestão por privada é 15.744.000. Portanto, é uma redução de praticamente 8 milhões na gestão, na operação e manutenção da frota Camov. Portanto, é esse concurso, e é para esse concurso que nós temos concorrentes, e pronto, e agora é ao júri que compete conduzir o concurso, não é ao Governo, mas que temos expectativa de conseguir fazer essa adjudicação nestes termos, que são mais favoráveis para o Estado português, independentemente de quem faz a operação e a manutenção dessas aeronaves. Eu não queria fugir, a questão da prevenção, da limpeza, vejo com preocupação, isso naturalmente que, para nós dizemos todos os anos, quando apresentamos o orçamento para o dispositivo de cada ano, que com certeza que uma melhor adequação das diferentes responsabilidades, se for possível afetar, isso deve ser analisado ano a ano, e certamente que o faremos este ano também com o Ministério da Agricultura, fazemos-lo todos os anos. Fazermos o planeamento de maneira que consigamos afetar recursos que hoje em dia estão no combate para a prevenção, isso do ponto de vista da eficiência, naturalmente que o retorno de um euro investido na prevenção é certamente maior do que de um euro investido no combate. Portanto, aí nós cabe-nos a resposta, damos em função daquilo que é a realidade à qual temos que responder, mas trabalhamos em conjunto para ir adequando e para que as entidades públicas e privadas, falou de uma delas, é uma das áreas que nos preocupa naturalmente, os operadores públicos e privados da rede viária, públicos e privados, não só uns nem só outros, públicos e privados, e a responsabilidade que têm na limpeza das faixas, das faixas que lhes compete limpar, e que obviamente nem sempre acontece. Quanto às bases de apoio logístico, o Sr. Deputado Abel Batista já tinha perguntado e eu não tinha respondido. Entrarão em funcionamento este ano a de Viana do Castelo, que é localizada em Ponte Lima, e a de Bragança, que é localizada em Macedo Cavaleiros. Portanto, são novas que acrescem às mais recentes que tinham sido inauguradas, de Castelo Branco e de Mangualde. Mangualde, eu tinha referido, como se não estou em erro, inaugurado o ano passado, então fui eu que estive lá, por sinal, disse ele anterior. Mas pronto, são as mais recentes. Nós temos neste momento uma rede bastante satisfatória, respondendo também ao Sr. Deputado Abel Batista, permite-nos fazer o balanceamento de meios com condições de instalação e condições de apoio logístico muito, muito significativos, seja a nível de higiene, a nível de refeições, portanto, e a nível de descanso. Todas essas condições são condições positivas e estamos já a analisar a hipótese de, nas mais antigas, começar a fazer intervenções de manutenção para não deixar entrar em crise e para não termos depois de fazer intervenções mais de fundo para fazermos a manutenção dessas bases em condições de que mantenham estas características e esta resposta. Quanto ao número de bombeiros, eu agradeço muito ao Sr. Deputado ter colocado essa questão, porque eu estranhei muito a notícia do Jornal de Notícias, porque intuitivamente não era essa a sensibilidade que tinha, e fui cruzar com os dados oficiais. Os dados oficiais são o do Registro Nacional, não há outro, e eu tenho aqui os dados do registro Nacional. Nós tínhamos em 2011 27.742 bombeiros de quadro ativo e 1.112 bombeiros de quadro de comando. Temos à data de 27, portanto, a segunda-feira, 29.266 bombeiros no quadro ativo e 1.121 bombeiros no quadro de comando, ou seja, temos cerca de 1.500 bombeiros a mais do que tínhamos em 2011. Isso não permite negar que... eu não sei se 5 mil bombeiros emigraram ou não. Portanto, eu não estou a contrariar sequer, não quero polémica nenhuma sobre essa matéria. O que eu sei é que, número líquido, neste momento existem mais 1.500 bombeiros. Estou a falar só de voluntários. Atenção, estou a falar só de voluntários. Mais 1.500 bombeiros voluntários em Portugal do que existiam em 2011. Portanto, estes são os dados oficiais e que condizem com a realidade que nós encontramos no terreno, porque ainda este ano, quando foi para constituir novas, e isso vai ter a ver com a despesa também daqui a pouco, novas equipas de combate a incêndios, nós não tivemos dificuldade em encontrar bombeiros. Aliás, tivemos procura superior à oferta que nós tínhamos das novas equipas. Havia mais corporações com bombeiros suficientes para constituírem mais equipas. E temos neste momento também, em relação às EIPs, às equipas de intervenção permanente, temos pedidos, muitos pedidos, de todo o país, eventualmente à exceção do Distrito de Viana do Castelo, de que eu já vou falar, que era onde precisávamos mais, mas temos todo o país, com a exceção de Viana do Castelo, disponibilidade para, de corporações e câmaras municipais, para constituir equipas de intervenção permanente. Portanto, não há aqui um problema de recrutamento, felizmente, em relação aos bombeiros. Pode haver fluxos, mas se existe um fluxo de saída, o fluxo de entrada compensou essa saída. Quanto à questão das despesas. A questão das despesas, como sabe, há grande parte da despesa é com a capacidade instalada. Portanto, não podemos, nós, grande parte, quando faz a distribuição por hectare, a parte de despesa fixa, nós, naturalmente, que não podemos indexá-la ao hectare, porque isso implica a disponibilidade que tem que existir no dispositivo, ainda que ardesse zero. Portanto, nós não podemos fazer essa afetação. Mas já lhe vou dizer. Mas nas extraordinárias há decisões políticas que têm influência. Por exemplo, a questão do gasóleo e da gasolina. O facto de nós termos aumentado a comparticipação pelo gasóleo e pela gasolina faz com que aumente a despesa extraordinária. Porque o quilómetro percorrido este ano é mais caro do que o quilómetro percorrido o ano passado. Sem dúvida, mas isso porque nós respondemos a uma reivindicação dos bombeiros de que aumentássemos essa comparticipação pelo gasóleo e pela gasolina, como no ano anterior tínhamos aumentado na comparticipação diária aos bombeiros das equipas de combate a incêndios e tínhamos aumentado também na comparticipação por refeição. Portanto, estes aumentos das comparticipações têm naturalmente como consequência que as despesas extraordinárias vão também elas aumentando. Nós aumentámos num fator que felizmente não foi importante este ano, que era também a comparticipação relativamente a viaturas ardidas. Felizmente foi um indicador que não demos aqui também. Não sei se será o ano com menos, mas certamente tem que ser dos anos com menos. Nós tivemos uma única viatura ardida este ano, felizmente, que compara, por exemplo, com 12, se não estou em erro, estou a citar mais uma vez de cabeça, se não estou em erro, 12 do ano passado. Portanto, há aqui algumas despesas que têm a ver com decisões que nós tomámos. A questão das equipas, a questão do gás óleo, por exemplo, este ano, aumentaram a despesa, e isso é assumido politicamente por nós. Depois, a questão das poupanças que são possíveis é na gestão plurianual dos meios aéreos e nestas despesas extraordinárias, portanto, em que teremos essa execução, como lhe disse, a ser menos de metade daquilo que estava orçamentado. Por fim, a questão da conciliação e, de alguma forma, daquilo que pode ser prejudicial ou benéfico ou voluntariado. Nós este ano voltámos a tomar uma medida que já tinha sido tomada em anos anteriores da dispensa de serviço público para bombeiros e, portanto, para permitir que todos os bombeiros, que era um dos constrangimentos que nos foi identificado, que entidades públicas que tinham ao seu serviço bombeiros voluntários não autorizavam os bombeiros voluntários, não autorizavam a dispensa dos bombeiros voluntários durante o dispositivo. Nós fizemos este ano o despacho para que isso fosse possível. Estamos a analisar algumas questões que têm a ver, como sabe, já resolvemos algumas, quer no ingresso, quer na reforma, nas idades de ingresso e de reforma de bombeiros voluntários, e estamos ainda a analisar algumas dessas questões para que, de facto, a atividade de bombeiro voluntário, se possível, seja valorizada e, no mínimo, não seja prejudicial a quem se disponibiliza para a ter. Penso que são todas as questões que o senhor deputado tinha colocado. Equipamentos de proteção individual, só para terminar também. O que temos neste momento de resposta é que estamos convencidos que conseguiremos o equipamento a 100% daqueles que são também convencidos, não são todos os bombeiros empenhados no dispositivo de combate a incêndios florestais, que todos os que são empenhados no combate a incêndios florestais tenham o equipamento adequado, porque também já começámos a ter a queixa contrária, que é de haver circulação noutro tipo de respostas e noutro tipo de ocorrências, de haver bombeiros a utilizarem o equipamento de proteção individual. O equiparmos bem os nossos bombeiros, também é muito importante deixar essa mensagem, que cada equipamento seja utilizado para a função que tem, e que não, se é indesejável que os bombeiros andem a combater incêndios florestais com equipamento que é destinado a transporte de doentes, também não faz sentido que andem a fazer transporte de doentes com equipamento de combate a incêndios florestais, porque este investimento é muito significativo e nós temos que, naturalmente, garantir também a adequação do investimento àquele que é o seu fim. Para terminar, Sr. Presidente, só uma última questão que o Sr. Deputado Abel Batista tinha colocado há pouco também, que me esqueci, tem a ver com o treino. Nós intensificámos o treino e a formação e este ano estamos a pensar também em dar especial enfoque à instrução que é dada nos quartéis. E, portanto, à preparação das corporações, assegurar que as corporações estão preparadas e garantem a instrução, que é o primeiro nível de todos, a instrução que tem que ser dada nos quartéis. Faz sentido que continue a ser dada nos quartéis, mas para isso é preciso duas coisas. É que haja a disponibilidade para receber a formação e que haja quadros nos corpos de bombeiros habilitados a dar essa instrução. É uma preocupação que temos para a proposição do dispositivo deste ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tempo praticamente total para ir respondendo como parecia que era oportuno, face às perguntas que foram colocadas. Não temos na sala o representante do Bloco de Esquerda, mas eu, de qualquer maneira, devo transmitir isto, que a deputada Helena Pinto, que deveria fazer esta reunião, por uma questão de impedimento pessoal, comunicou e pediu para transmitir ao Sr. Deputado de Estado que a não presença se deve só a um impedimento de última hora. Portanto, o Bloco de Esquerda acho que deve ser assinalado isso, mas eu também de alguma maneira aproveitei este crédito do tempo do Bloco de Esquerda para podermos gerir isto de uma forma mais ampla. De qualquer maneira, ainda coloco agora a questão, sabendo se algum grupo parlamentar pretende usar o tempo para a segunda ronda. PS, CDS, PSD, não?
Uma pequena apresentação sobre a extinção da EMA, que acho que é útil para conhecimento dos seus deputados. Nós vamos fazê-lo hoje, mas
que será distribuído.
Ficam a conhecer em primeira mão, trouxemos.
Que será distribuído. Se ninguém manifesta a intenção de usar a segunda ronda, penso que também o tempo foi suficiente, pela sensação com que fiquei e pela forma como os deputados também reagiram às respostas do Sr. Secretário de Estado, para serem esclarecidas as questões que aqui foram levantadas. Quero agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade, Sr. Comandante-Geral. Muito obrigado. Está terminada a nossa reunião.
Obrigado. Peço desculpas.
Nada.